Você está ouvindo 7 Pontos.
Na onda do mar, navega a beira-mar.
Sete Pontos, eu estou conversando hoje com o Luan de Oxóssi, do Centro Espiritualista Caminhos de Luz. A gente está falando sobre os Itãs, sobre esses mitos, né? Iorubá, na verdade, né? Que fala dos nossos orixás. Tá sensacional, né, gente? Claro. Então, um beijo para você que voltou aqui pelo nosso Insta. Você que chegou agora, não tem problema, a gente já compartilhou o vídeo ali, tá gravadinho ali no IGTV, depois você pode assistir. E compartilhem. Compartilhe o vídeo, chame as pessoas para participar do Insta do programa 7 Pontos. Vamos nos agregar, gente. Vamos nos juntar, que junto a gente fica mais forte. Deixa eu mandar um abraço para Marina Safedini, minha norinha linda. Agora nós vamos falar de Ogum. Você chegou na hora, Marina. Estávamos falando, mas vamos falar mais um pouquinho. Filha de Ogum também. Ellen, um beijo para você. O Luan vai passar o endereço depois, que agora o povo... Agora vai lotar.
Vou passar sim.
Agora eu quero ver. Acabei todo mundo lá, tem que pegar senha, gente. Mas é lindo. Bom, a gente, você estava terminando de falar de Ogum, eu vou puxar a sardinha um pouco, porque é meu pai. Tem muito... Você falou que tem outros mitos de Ogum, né? Tem mitos que ele... Tem um mito que ele largou a forja lá um dia. Ele falou, ah, não quero mais ficar aqui fazendo esse negócio, só fazendo arma, e foi embora.
Uhum.
E ele foi resgatado por Oxum...
Por
conta isso pra gente, que eu achei excelente também.
Esse mito, eu estudo ele pela perspectiva de Oxum.
Uhum.
Porque os mitos, eles, como eu disse, eles se misturam. E Ogum, Exu e Oxóssi, eles são tão fantásticos, não que os outros não sejam, mas que eles têm esses arquétipos tão presentes dentro de nós, que eles são presentes em muitos outros mitos.
Uhum.
Então, volte e meia, Ogum, Exu e Ogum estão aparecendo em outras mitologias, né, de outros orixás. Então, a interação desses três é muito forte. Esse mito de Oxum conta que Ogum é responsável pela forja. Quando a gente fala que Ogum é responsável pela forja, ele é responsável pela tecnologia, ele é responsável por moldar o ferro, para dar forma, ele é responsável pela instrumentalização. Então, sempre que você está diante de uma dificuldade, está diante de algum problema que você precisa se instrumentalizar para resolvê-lo, é Ogum que você evoca, né? É com essa energia que você entra em contato, porque Ogum é esse que nos dá um instrumento para o trabalho. E aí tinha uma grande forja onde Ogum ele fazia o instrumento para a humanidade. E aí esses instrumentos são instrumentos agrícolas, né? Que ele dava para a humanidade poder sobreviver. E aí, Ogum, ele havia feito uma promessa para Oxalá que ele ficaria nessa forja pela eternidade. Mas, como o mito nos ensina que a eternidade é muito tempo e nós não podemos nos polarizar numa coisa só, Ogum olha e fala, cansei, tenho saudade de caçar, tenho saudade do meu irmão. Olha aí, Ogum nos falando que a gente não pode ficar só focado no trabalho.
Sim.
É Ogum nos dizendo que ele precisa se divertir, ele precisa fazer aquilo que ele gosta, que era caçar. Né? Afinal, Ogum ensina Oxóssi a caçar. E aí ele sai da forja e vai embora. Só que quando ele deixa a forja sozinha, a forja se apaga. E ao se apagar a forja, os instrumentos de trabalho deixam de existir. Então o homem não pode mais plantar um hectare inteiro de uma vez. Ele precisa voltar a plantar um por um. Só que a população está grande, ele não consegue mais. As guerras deixam de existir porque não tem mais ferramenta. Então os orixás começam a ficar muito preocupados em um mundo acabar, em padecer. Então eles se reúnem lá em Orun lá. E começa a falar, ó, a gente precisa trazer Ogum de volta, né? Aonde está Ogum, vamos buscar. Então eles mandam os melhores guerreiros da terra a buscar Ogum. Porém, Ogum é a própria guerra, né? O próprio orixá. E obviamente que ninguém volta dessa missão.
Ninguém consegue, lógico.
Perdão. E aí alguns orixás... Perdão de novo. ficam com receio de ir, né, em busca dele. É, e o Oxum se oferece, o Oxum fala, eu vou. E aí os orixás dão risada, Oxum, você, a deusa do amor, fica lá se banhando em espelho na cachoeira, você vai buscar Ogum.
Uhum.
Ela, sim, eu irei. E aí, depois de muita insistência, os orixás permitem que o Oxum vá. E aí o Oxum vai atrás do rastro de Ogum e encontra ele na floresta. E aí que o Oxum faz? Ela entra nas águas do rio, se banha e se cobre de folhas. Quando ela se cobre de folhas, ela começa a entoar um canto. Ogum ouve esse canto, acha muito belo e fica encantado e vai atrás. Quando ele chega na cachoeira do rio, ele se depara com a mais bela mulher que ele já havia visto. E aí Oxum começa a dançar, vai se aproximando de Ogum e passa mel nos lábios dele. E ali ela faz o ritual dela, né?
Uhum.
E aí ela começa a dançar e começa a caminhar para trás. E Ogum, encantado, começa a seguir Oxum. Quando Ogum se dá por conta, ele já está na cidade de novo. Ele já está na forja.
Uhum.
E aí Ogum percebe aonde ele estava, só que Ogum é muito orgulhoso. Então ele não vai dizer que Oxum que trouxe ele. Ogum fala, eu resolvi vir para cumprir a minha promessa. Prometi ao Xalá que ficaria
voltar,
aqui.
Gente, do nada.
Pela eternidade aqui ficarei.
Uhum.
E aí os orixás ficam todos agraciados, né, com Oxum. Então esse mito, ele faz um contraponto de que às vezes a gente precisa da doçura para vencer uma guerra. Olha, olha, né, o mito fala, foram enviados os melhores guerreiros que entraram em combate com Ogum.
Sim.
E o que o Oxum ganha? O Oxum ganha no, na doçura. É por isso que ela passa o mel nos lábios.
O simbolismo do mel é sensacional.
É o simbólico, uhum, que está passando nos lábios, onde sai a palavra.
Uhum.
Isso quer nos dizer que, às vezes, a palavra precisa ser doce.
Uhum.
Para eu ganhar uma batalha, às vezes eu preciso ter a doçura de Oxum. E os mitos de Oxum vão só reafirmando isso, que todas as batalhas de Oxum, elas são ganhas pelo diálogo. Só que a gente comete um erro de achar que o orixá Oxum não é um orixá guerreiro. Mas Oxum é um orixá que vence muitas batalhas. Inclusive, tem um mito que Oxum, ela ganha uma batalha para Xangô. Xangô estava perdendo a guerra. E quando Oxum chega com a sua doçura, com o seu diálogo, ela ganha essa guerra para Xangô. Não vou me lembrar exatamente como é o mito, para não causar nenhuma falha, não vou contá-lo.
Ah.
Mas é que eu não lembro ao certo de todos os detalhes, né? São muitos mitos.
Uhum.
Mas vai reafirmando que como é doce, como a gente pode ser doce nas nossas palavras, uhum, nas nossas ações. Nem sempre a gente precisa da via da agressividade. Ela é importante? É. Importante às vezes no trabalho, às vezes em casa, às vezes no relacionamento. Mas a gente, mais uma vez, Exu nos falando que a gente não pode se polarizar. Eu não posso, uhum, ser agressivo em tudo. Eu preciso ter consciência que às vezes eu preciso do diálogo. Que às vezes eu preciso conversar de forma doce. E esse é um lado extremamente positivo de Oxum. Oxum é muito entendida como aquela menina que ainda não se tornou mulher. Oxum, ela, né, ela não é mais criança, mas ela também não é mulher. Ela é uma menina que busca o seu desenvolvimento para mulher, né? Esse é muito forte, né, dentro dos terreiros, esse mito de Oxum no espelho, se mirando, né, na sua beleza. E aí ele puxa uma questão muito do ser narcisismo, de a gente,
sim,
ficar muito preso em nós, muito, né, na vaidade. E quando a gente fica muito preso na vaidade, a gente seca, a gente deixa de viver, a gente passa a viver só a gente mesmo e olhar só pra nós, e a gente esquece do outro. Só que a gente se constrói na relação do outro.
Uhum.
Eu sei o que eu sou pelo outro, pelo que o outro me fala sobre mim. Você é alto, você é baixo, você é moreno, você tem pele clara, você é assim, você é assado. Então eu me constituo e constituo um mundo através do outro. Se não houvesse essa relação que nós estamos aqui hoje, não haveria humanidade, porque o homem só se torna homem, não gosto de usar a palavra homem, o humano só se torna humano quando a gente está nessa relação. Tem um mito que a gente estuda bastante, que é Menino Lobo, que já tem até filme,
uhum,
que é de uma criança que é criada por lobos, né?
O Mogre, né? O conhecido.
E aí, uhum, ele não se torna... e tem uma história real, né? Sobre isso mesmo.
Uhum.
E ele não se torna humano. A humanidade dele não se desenvolve. Ele come feito lobo, ele uiva feito lobo. Então, sem a nossa relação entre outros pares, a gente não se torna essa condição humana. E Oxum vem pra nos dizer isso, que a gente precisa se relacionar com o outro. Precisamos nos valorizar? Precisamos cuidar de nós? Sim. Mas se a gente ficar preso olhando o nosso reflexo no rio, a gente se perde e se afoga nele. Né? Pra quem tem curiosidade, assim, só com essa falinha que eu dei pra vocês, quando vocês forem lendo o livro, vocês vão lembrar disso. Porque tem vários mitos que Oxum, ela se perde no tempo, fica se mirando na beleza, e quando ela percebe, ela envelheceu. Ou seja, o tempo e a vida passou e ela não se deu conta disso, porque ela tava olhando só pra ela.
Uhum.
Então, Oxum é uma das minhas paixões, assim, nas mitologias, porque ela ensina muita coisa, assim, pra nós.
E é muito interessante, a gente tava falando de como a Umbanda tem o masculino e o feminino fortes, né?
Uhum.
Muito bem trabalhado. Se não trabalha isso no terreiro que você está, é uma coisa pra conversar. Porque as orixás femininas têm um poder muito grande e muito bonito. E não só esse... Elas conseguem equilibrar esta doçura e esta, né, e o ser guerreira. E daqui a pouco a gente vai falar de Oiá, né?
Oiá, grande guerreira.
já vamos falar dela. Mas é muito bonito isso. E outra coisa que eu queria comentar, eles são todos uma família, né? Se você olhar para os orixás, eles são irmãos, então Exu e Oxóssi e Ogum são irmãos, e Iemanjá cuida de todo mundo, e Oxalá é pai, e Xangô é guerreiro, e eles têm esse, parece que essa simbiose, esse relacionamento que a gente tem com a nossa família, com os nossos amigos.
A gente tem, né, aqui a gente está pensando no mito como uma constituinte da nossa personalidade, né?
Uhum.
E a nossa psique, ela não é fragmentada, né? Aonde tem Exu, tem Oxóssi, tem Ogum, a gente não pode entender isso separado, porque Exu nos ensina, mais uma vez, que a gente não pode polarizar, a gente é a totalidade. Né? A espiritualidade vem para que nós possamos nos visualizar como um ser total, um ser inteiro, né? Que a gente busca essa totalidade, que é inalcançável, a gente nunca alcança ela, mas a gente está sempre na busca. Você falou agora, comentou um pouquinho de Oxum, e me remeteu a algo bem importante a gente falar, que essas Oxum, Iemanjá e Iansã são representações de mães divinas, e sendo representações de mães divinas, elas são representações de modelos de mãe também.
Uhum.
Existem mães que são mães como Iemanjá, que a gente vai ver daqui a pouco, que são mães que são muito acolhedoras, mas que também tem seu lado negativo, que a gente chama de mãe devoradora.
Uhum.
Que é aquela mãe que, não, meu filho vai ficar comigo para todo sempre.
Sim.
Aí a gente tem o Oxum, que ela é uma mãe que ela é doce, ela é uma mãe que ela é fertilizante, sabe? É uma mãe fértil. É uma mãe que cria o filho, sabe? Perto, mas longe ao mesmo tempo. E a gente tem Iansã, que é aquela mãe que cria o filho pro mundo mesmo.
Uhum.
É aquela mãe que cria o filho e fala, ó, tu vai e tu se vira.
Uhum.
E durante um processo materno, a gente não é só Iemanjá. A gente, né? Eu não vou ser mãe, mas...
tem todas essas fases.
Essas fases, né? De uma hora você... Principalmente na infância, na primeira infância, a mãe manifesta muito Iemanjá.
Uhum.
Essa mãe que é, sabe, é meu filho, tá perto de mim. Uma mãe que a gente chama de mamãe devoradora e que às vezes é preciso, né? Uma criança pequena é totalmente dependente da mãe.
Uhum.
E aí depois passa pra uma fase transitória de uma mãe mais Oxum. Aí quando o filho já tá na fase adulta, já tá em uma mãe Iansã, e aí o adoecimento acontece, por exemplo, é quando essa mãe Iemanjá se manifesta na fase adulta do filho.
Sim.
Porque Iemanjá, nos mitos, ela vai nos contando que ela quer sempre ter os filhos por perto, né? Sempre, sempre. E se o filho contraria essa mãe Iemanjá, ela fica brava, fica revoltada, manda pra fora de casa, mas na esperança que ele volte.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo ela é muito protetora, né? Tem um mito que ela destrói a humanidade pra vingar um filho dela. E quantas mães estão nos ouvindo agora.
Sim.
Que não faria, né? Não daria tudo por um filho, né? Pela vida desse filho. Então olha como esses arquétipos, né? Esses mitos de Iemanjá refletem os nossos papéis sociais, refletem aquilo que somos na sociedade.
Somos nós. Vamos colocar um pouquinho do... Então, de Oxum, só um pouquinho do ponto pra gente entrar no clima aqui. E você já vai falar de Iemanjá?
Mas o próximo é Iemanjá.
Vamos pra Iemanjá já, então. Continuar, que tem muita coisa bonita pra contar. E a gente tá aqui, tem um monte de ponto de Oxum ali. Eu vi uma mãe Oxum na cachoeira. E tem um ponto de Oxum que ela tá chorando.
Uhum.
Né? Esse chorar, a gente já conversou até sobre isso com alguns amigos. Por que que tem essa coisa do... Ela tava chorando na beira do rio. Ela é uma mãe triste?
Não, mas Oxum é uma menina.
Ah.
Né? Oxum, ela tá sempre, sempre, sempre recorrendo ao pai. Sempre.
Uhum.
Então Oxum, esse choro representa essa imaturidade desse orixá, uhum, né? Porque ela representa uma parte do nosso desenvolvimento, né? Que é a juventude, que a gente ainda não tá formado, né? Pra enfrentar grandes questões da vida, por exemplo.
Certo.
Então, Oxum, ela é chorosa porque ela mostra essa fragilidade que é, uhum, esse desenvolvimento. Ela mostra que ela, quanto condição de uma deusa, ela também chora. Ela também tem as suas dores. E que bom que ela chora e que mostra as suas fraquezas. Porque quando a gente chora, a gente não se torna fraco. É no choro que a gente se torna forte. Porque tolo é aquele que esconde o seu choro.
Lógico.
Porque ao esconder o seu choro, ele revela a sua fraqueza. Porque, uhum, ele tem medo de chorar. Né? Então, quando a gente chora e a gente põe pra fora, a gente tá dizendo, eu sou forte sim, eu tô aqui assumindo as minhas dores, assumindo meus B.O.s, assumindo, né, as minhas trajetórias. Então, é muito significativo esse choro de Oxum, e traz também essa questão da limpeza. Quando, uhum, a gente chora, a gente dá vazão à emoção, né? Quando aquele nó na garganta, às vezes, só desaparece quando você fala ou quando você chora.
É.
Então, é dar essa vazão, é dar esse tempo, assim, ó, pra você, sabe?
Respirar.
Deixar passar.
Sensacional. A gente vai falar de Iemanjá já, mas tá na hora do nosso intervalo. Já, André? Tá. Vamos lá, então, que a gente já volta.
Você está ouvindo Sete Pontos.